Voltando de novo aqui agora com a nossa live. E aguardar o nosso mano chegar aí pra gente começar essa conversa. E aí, mano, beleza?
Como é que você tá?
Só
Tudo
o
certo?
ouro,
Como é que
pai.
tá?
Eu
Como é que tá a
tava
imagem? Tá de
apanhando.
boa?
Tá ótimo, tá bom demais. E aí?
Tudo certo, pai? Agora
Tudo
sai, essa
certo.
entrevista.
Agora sai. Vai ser muito bom. Tem muitas perguntas boas aqui que você vai gostar de falar sobre elas aqui. Primeiramente, eu queria anunciar o nosso podcast, né? É, para você que está chegando agora, que vai assistir esse podcast gravado, esse é o Até o Fim Podcast, é o primeiro podcast de barreiras, né? Que está vindo aí com a intenção de conversar com a maior quantidade de artistas possíveis, né? E você foi um dos artistas, assim, escolhido por conta do seu trabalho aqui em Barreiras, né? Por conta da sua participação em algumas bandas. E você também conhece muito sobre a música de Barreiras. E foi importante você aparecer aqui. É, hoje o nosso convidado é o Daniel Cruz, vocalista da banda Remanescentes, da banda Black Soul, que vai falar pra gente hoje um pouco sobre o seu trabalho na música aqui na cidade, né? E aí, Daniel,
Certeza.
belezinha?
Tranquilo, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, né? Já tem
Que
alguns dias,
massa,
tem um
mano.
tempo que você vem fazendo um convite aí, né? E hoje deu certo da gente estar falando um pouco aqui, trocando umas ideias, batendo um papo. Né, a galera já tá chegando aí. Hugo Santos já tá aqui. Misael.
Massa. Isso
Muito
aí, vamos
bem-vindo.
chegar, galera.
E é
Isso
isso,
aí.
velho.
E vai.
Vamos
Massa. E
pra
aí eu
primeira,
queria.
né?
Vamos sim. A princípio, o projeto ele é presencial, né? Que é para ter, é por conta que tá crescendo esse movimento de podcast filmado. E aí eu criei esse esquema aqui em Barreiras. Seria presencial. Só que por conta dos casos de Covid que estão aumentando. Então, eu estou evitando, né? Eu fui pai agora, tive um filho, aí eu estou evitando de receber as pessoas aqui em casa, mas aí eu estou bolando essa forma, que também é uma forma da gente não deixar de criar o conteúdo e passar informação para a galera também, né?
Ah, com certeza, com certeza. É, eu quero parabenizar por essa iniciativa, por esse projeto legal
Muito
que você está
obrigado.
fazendo, dando oportunidade, né? E fazendo com que as pessoas conhecem, possam conhecer mais um pouco a fundo, conhecer, ter mais ideia dos artistas da terra, né? Das pessoas que a galera
Verdade.
admira muito, né? É, até o
Sei.
fim, né? Podcast.
É isso
Muito
aí, até o
interessante esse
fim podcast.
projeto.
Pois aí
Uma
você
galera
vai
que
ouvir
não
falar
conhece.
muito. Você vai ouvir
Galera que
falar
não
muito
conhece.
sobre ele, né? Pode falar, vai.
Sim, claro. A galera que ainda não conhece, segue aí porque tem muito conteúdo legal, cara. Tem muito conteúdo legal. Bacana.
Massa. E assim, tipo, é um novo projeto que a gente tá lançando aí pra poder ter esse tipo de conversa. E às vezes a pessoa vai no show, ou vê você tocando, mas não sabe qual que é a sua ideia, o que você pensa, qual que são as suas opiniões sobre determinadas situações. E essa aqui vai ser o local onde você vai ter a possibilidade de falar sobre isso, né? E para começar a
Certeza.
nossa conversa aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta assim, né? Daniel, como que começou? Como você começou na carreira de músico?
Cara, é uma longa história, mas enfim, vamos resumir. Eu comecei a minha carreira aos 15 anos de idade, né? Ganhei meu violão aos 14 e comecei realmente a investir na minha área, no meu meio artístico, com 15 anos de idade. Então, meu pai, ele comprou um violão, me deu um violão, eu fiquei muito feliz. E assim, para quem não conhece, eu sou um músico, aquela galera autodidata, né? Então, a galera que
Você aprendeu.
aprendeu por ouvido, né? Aprendi de ouvido.
Você aprendeu só? Você não fez aula com ninguém para
Não.
aprender a tocar?
Depois de um bom tempo, de maior, né? Aí eu tive como ter acesso a conteúdos, mas até o entanto, nos meus 15 anos, a gente não tinha tanto acesso como hoje na internet, né? A gente tinha, era muito difícil para a gente poder ter esse acesso como tem hoje. Então, eu ganhei meu violão com 15 anos, e ao decorrer do tempo, eu fui aprendendo, e acho que mais ou menos com um mês eu já estava tocando já, cara.
Você usava aquelas revistinhas que vendia na banca?
Muita. Ali era onde nós tínhamos conhecimento a mais, né?
É,
A gente
Cifra
podia.
Clube, sei lá, se não me engano.
Isso, ali salvava toda a galera que não tinha oportunidade de conseguir ter um computador, ter uma internet, porque era muito
Verdade.
difícil também, né? Era muito difícil.
Verdade.
Hoje tá super fácil hoje. Então, aos 15 anos eu
Verdade.
comecei. Comecei com 15
E
anos de
aí,
idade,
mas
com.
você já sabia ler a tablatura ou alguém te ensinou?
Então, aí veio o lance de aprender também sozinho, cara. Na tora, aprender sozinho na tora. Porque, na verdade, como não tinha muito acesso, era muito difícil, então eu ficava observando quem sabia tocar, ficava observando, e com isso eu ia absorvendo para mim aprender, né? Mas sozinho
Entendi.
mesmo, na cara dura, na raça.
E assim, quando você aprendeu, assim, você já começou tocar pra galera no meio dos seus amigos, assim, ou você tocava só pra você mesmo?
Tocava. Para a família, né? Tocava em igreja, que eu aprendi muito. Eu agradeço muito o que eu sei hoje. Aprendi muita coisa na igreja, né? Aprendi muita coisa na igreja. A igreja foi uma das escolas muito importantes para mim. E para mim fazer show mesmo, para começar a fazer show, já comecei a fazer já com 17 anos, que aí eu já tinha mais ou menos um conhecimento um pouco, né, firme do que eu
Domínio,
sabia, do
né?
que eu tinha aprendido. Aos 17 anos, aí eu entrei na carreira de música mesmo, fazendo barzinhos, cantando, porque muita gente não sabe de onde eu sou, né? Muita gente acha que eu sou de Barreiras, mas eu sou de Brasília, Distrito
Ah, eu
Federal.
achava que você era de Barreiras.
Não, eu vim para Barreiras
Pois é.
aqui em 2001, vim embora para Barreiras, né?
Olha.
E
E
aí,
aí,
até hoje.
Você já começou nessa banda da Remanescentes ou foi outra banda?
Então, cara, a Remanescentes é outra história, né? Remanescentes é outra história. Quando eu cheguei aqui em Brasília, eu fazia barzinhos também, né? Fazia barzinhos. E aí, em 2001, eu vim pra cá. E em 2004, depois de um bom tempo, surgiu um convite. O Pio me fez um convite pra gente montar uma banda de reggae, né? Até o entanto, eu não tinha muito vínculo com reggae. Eu tocava, mas não tinha ainda o conhecimento bem preciso com reggae. E aí o Pio me fez o convite, o Pio que é baixista, me fez o convite para a gente fazer uma banda, criar uma banda. Ele já estava com o projeto. E aí a gente começou a Remanescentes em 2004, novembro de 2004. Aí foi
Vocês se
aonde
conheceram na
começou a história do
igreja?
Remanescentes. Hã?
Se conheceram na igreja?
Isso, na igreja. Na igreja. A princípio, a banda Remanescentes, quando nós começamos, era uma banda gospel, né? Começamos
Olha aí, ó. Mais
no
uma
meio gospel.
curiosidade que a galera gostaria de saber, né?
Exatamente. Começou no meio gospel. E a coisa foi ficando séria, a coisa foi crescendo, e muita gente procurando a banda, e aí a gente decidiu optar para tocar secularmente, né? No secular, e aí a coisa ficou séria. E aí a gente. Aí vem chegando mais pessoas para somar, e aí tá nisso aí, a banda tá
Entendi.
nessa onda, não sei se conhece.
E as músicas que você tocava quando a banda era gospel, já eram reggae ou era outro estilo de música?
Cara, na verdade, o reggae em si, ele já é mensagem, né?
É verdade.
Independente que ele seja gospel ou não seja, mas em si ele já é mensagem positiva. Ele já passa uma mensagem positiva nas letras, nas músicas que a gente canta pra galera, já tem uma certa mensagem positiva. E era mais
Entendi.
claro, né? Tinha algumas músicas gospel, tinha outras músicas. A gente tocava muito Edson Gomes, cara, muito Edson Gomes.
Intenção bom, né?
Isso.
E assim, já depois que vocês montaram a banda, assim, mais pessoas teve interesse de entrar na banda? Ou começou você, o Pio e...
Então, quando começou eu, o Pio, né? O Binho, que tá aqui também, ó. O Binho, nosso percussionista da Remanescentes, acabou de entrar aí.
Sim, veio aqui agora.
Aí depois teve o Martini, guitarrista argentino. O Guto também. Aí depois veio o Beto, depois veio o Murilo, né? E aí a galera só foi somando. Só foi somando.
Vocês fizeram essa banda com o intuito de tocar para ganhar dinheiro mesmo ou foi para reunir a galera que sabia tocar para fazer um som?
Cara, na verdade, no início, a banda não tinha muito não tinha muito essa proporção, essa vontade de ganhar dinheiro, né? É como eu te falei, a coisa foi ficando séria e as coisas foram acontecendo e a gente também teve que fazer com que a coisa se tornasse profissional. Então foi naturalmente, as coisas foram acontecendo naturalmente. Mas no início não tinha essa proporção de querer ganhar dinheiro. A gente tocava mesmo por gostar, por amor, né? Por amor à banda, um hobby, algo do tipo.
E para você, assim, Daniel, como que é tocar em uma banda de reggae? Assim, você toca em outros tipos, numa banda de rock também, mas como que é tocar numa banda de reggae? É diferente de tocar em outro tipo de banda ou tem uma sei lá, não sei.
Cara, o reggae, para mim, eu refiro, para mim, um estilo de vida.
Estilo
Para
de
mim, eu
vida,
consigo.
Isso que
Eu
mais
refiro um
tem.
estilo de vida, né? Porque eu acordo ouvindo reggae, eu durmo ouvindo reggae, eu faço tudo pensando em levar mensagem, em levar mensagem de paz, de amor para a galera. Então, o reggae, para mim, é um estilo de vida, né? Eu não levo só como só um hobby. Mas hoje, para mim, se tornou um estilo de vida. Então, é gratificante tocar reggae para a galera, fazer música para a galera, fazer um som para a galera. É muito gratificante.
E sempre você foi o vocalista da banda, né? Para deixar bem claro, sempre foi você.
Isso. A Remanescentes vai fazer 18 anos já, né?
Olha,
Esse ano
18
vai
anos.
completar 18 anos. Adriano Casanova tá aí
Adriano
também. Cheguei.
Casanova tá aí
O
assistindo aí.
Poteama.
Exatamente. Vai
Esse
estar com a
muito
gente
fera.
depois daqui.
Massa. E, cara, como eu falei no início, eu recebi o convite, o Pio já estava com essa ideia pro projeto de fazer essa banda, e aí eu fui o primeiro vocalista até hoje, né?
Mas...
Entrou outra galera para fazer back vocal, para ajudar, mas o vocalista do início até hoje sou eu.
Entendi. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você assim é que você me falou que a banda teve um início gospel e depois vocês decidiram ter uma banda fora do mundo gospel. Você sofreu algum tipo de preconceito por tocar numa banda de reggae?
Muitos, cara, até hoje, né? Até hoje tem um certo preconceito, não só no reggae, quanto no, nos outros estilos, né? É no rap, né? Somente no rap, no
Verdade.
reggae é muito apedrejado. Mas, enfim, graças a Deus a gente já quebrou esse tabu. Hoje tá mais tranquilo da gente fazer e mandar mensagem sem muita dor de cabeça. Mas nessa transição de reggae gospel para reggae secular, cara, principalmente a galera da classe gospel, muita gente ficou contra a banda, principalmente contra os componentes da banda, né? Não ficou a favor da gente pela decisão. Mas era preciso a gente tomar essa decisão, porque a banda já estava tomando outro rumo e crescendo profissionalmente, a gente precisava tomar esse rumo, porque não dava mais para a gente continuar só na igreja, entende?
Entendi. E assim, aqui na cidade, muita gente conhece vocês, né? Vocês tocam ali tanto em shows particulares quanto no caso de Casa Velha, Trapiche. São
Isso,
bastante conhecidos.
na verdade, Casa Velha é a casa da Remanescentes, né?
É,
Que era Casa
certeza.
Velha e hoje é Tribus, né? Você conhece,
Verdade,
você
é.
já curtiu muito reggae na
Já
Tribus,
demais, você é
no
doido?
Trapiche.
Oxi.
Você é um
Já.
Remanescente, você sabe disso.
Eu sou remanescente, sim. Eu sou muito fã da banda. Estou muito feliz de estar conversando com você aqui, né? E eu queria. A próxima pergunta é: como é ter a banda mais representativa no estilo reggae music aqui na região, assim, Barreiras, essa cidade mais próxima. Como é ter essa banda, assim, referência de
Bicho,
reggae?
cara, principalmente aqui na região, graças a Deus, a banda Remanescentes, ela é bem reconhecida. Aonde a gente vai, a galera tem um carinho, os fãs têm um carinho muito grande. Principalmente em Santa Rita de Cássia, Formosa do Rio Preto, né? Luiz Eduardo, a cidade circunvizinha. A gente quer fazer um som em Botirama, ainda a Remanescente não foi em Botirama, não.
Olha.
Mas na região aqui, graças a Deus, a banda tem uma repercussão e tem um reconhecimento bacana. Bem agradável, a gente fica muito feliz pelo carinho da galera. E em Barreiras em si, né? Barreiras é a casa da Remanescentes. No início foi difícil, muito difícil a gente começar a tocar reggae em Barreiras, porque a tradição de reggae aqui em Barreiras era muito difícil, cara. A galera era totalmente, a galera era muito, poucas pessoas curtiam reggae. Mas, graças a Deus, conseguimos quebrar esse tabu. Primeira oportunidade que a Remanescentes recebeu de tocar um reggae no meio secular foi no Trapiche, antigo Trapiche ali na beira do cais, você lembra?
Lembro, sim. Muito
Tocávamos
show.
ali, tocávamos nos sábados, a partir das 5 horas, das 17 horas até a meia-noite, e nas quintas-feiras e na sexta-feira, né, que era de 10 horas até madrugada dentro.
Sei. O
Muito
primeiro show
massa,
de
cara.
vocês foram lá? Primeiro show de
Sim.
vocês, assim, ao público, aberto ao público?
Primeira oportunidade da Remanescentes, cara, foi na Tribos. Agradecer a
Foi.
Genivaldo por ter acreditado no nosso trabalho. E foi lá que a gente
Massa.
fez a primeira apresentação. Ó, tem uma galera já chegando aí já. Galera
Já
pedindo
vai,
música.
vai.
Vamos
Vamos
ver
entrar
se
aí.
não.
Tem mais coisa pra gente falar aqui. Só o celular que travou, peraí. Mas já vamos voltar aqui.
Se você quiser dar uma pausa, fica à vontade. Eu tô aqui com o violão. Eu sei que a galera não
Pronto.
quer som.
Não. Tá. Eu só vou fazer mais uma pergunta. Ah, não. Pronto. É isso aí. A
Não
próxima pergunta
solta.
seria essa.
Não solta tudo, não. Solta tudo, não.
Não,
Muito
não vou soltar,
devagarzinho.
não. Vou soltar, não. Então vamos aguardar mais um pouquinho e você vai fazer um som do seu gosto pra gente aí.
Bora. Fazer uma canção aqui, que essa é uma das canções mais pedidas no repertório da Remanescentes. E para mim é uma canção de referência extrema, de uma das maiores bandas nacional, Nat Roots. Referência para mim.
É, eu sei, você é fã.
Bill, tamo junto, velho. Percussões da Remanescentes aí. Com certeza, Remanescentes em Botirama. Vamos tá aí. Manda o som pra
Fazendo
mim, né?
conexão ali. Pode começar.
Cresça, independente do que aconteça, eu não quero que você esqueça. Eu gosto muito de você.
Chego.
Eu sinto o gosto do teu beijo. É muito mais do que desejo. Me dá vontade de ficar. Teu olhar é forte como a água do mar. E vem me dar novo sentido pra
sentido
viver.
pra viver.
E cantar,
Cara,
quero ser
quero ser
feliz
feliz também.
navegar
Navegar
no
seu mar. Deseja para
viver flores brancas, paz e manjar. Eu quero ser feliz também navegar nas águas. Teu mar deseja para tudo que vem, flores brancas, paz e manjar.
Isso aí, meu amigo. Palma, você manda muito bem.
A galera mandando um alô, Gabriele, Jace, tá todo mundo aqui, ó.
Todo mundo aí.
Tá todo mundo aí.
Massa. E voltando agora com as nossas perguntas aqui, né? Eu queria fazer uma pergunta para você que é: qual foi o show que você fez aqui na cidade que você mais gostou, assim?
Cara, bem lembrado. Um dos shows que marcou a história, o Binho tava presente também nessa história, nessa trajetória. foi massa. Foi um show da Remanescentes e uma das bandas aqui de Salvador, que a gente tem uma reverência da Zorra, Adão Negro. Porra, esse show foi...
Porra, eu não fui nesse show não, velho.
Você perdeu,
cara,
esse show?
Foi no Crioula.
Isso.
Foi, eu fiz divulgação, vendi ingresso, mas não deu pra mim nesse show, bicho.
Putz,
Não
mano,
fui.
esse foi um dos shows que marcou a história, a trajetória da banda. Depois eu fiquei decepcionado porque a gente não conseguiu gravar, registrar, né,
Caralho. Bota fé.
os dois shows. Fizemos alguns vídeos, pequenos vídeos, mas era pra gente ter gravado esse show, cara. Foi top,
Porra.
sabe?
E como foi que vocês fizeram essa conexão de conseguir se apresentar com ele?
Cara, então, já tinha um bom tempo que a gente já vinha conversando com Adão Negro, né, com Serginho, com a galera fala ali, se mandar um alô pra Serginho, Adão Negro. Aí, cara no coração, muito, muito top. Já tinha muito tempo que a gente vinha conversando, né, sobre esse show de fazer. E aí a gente conseguiu uma parceria com o dono do Crioula, né? E aí fizemos essa parceria e a gente meteu a cara e, pô, vamos fazer o show. E aí a gente conseguiu fazer o show. Foi maravilhoso, cara. Deu um público legal,
Foi
galera chegou.
que data mesmo esse show?
Mano, eu acho que foi em 2000 e... Acho que 2017 ou foi 2018.
Eu acho que foi isso mesmo. É bem isso mesmo.
Foi muito top, cara. Foi muito top. Eu tive a
Eu imagino.
oportunidade de dividir o
Pra
palco
você.
com a banda Adão Negro. Fiz uma música com os caras. Foi top demais. Um dia épico, maravilhoso.
Mas. E voltando a falar mais um pouco sobre a banda aqui, né? Você falou que tem quanto? 18 anos de banda?
Vai fazer 18 anos esse ano, né? Tem 17,
18
vai
anos.
fazer 18 anos.
É, no decorrer desse tempo, desse período todo que passou, vocês já conseguiram, vamos dizer assim, ganhar dinheiro com a banda?
Não para ficar rico, cara, mas alguns projetos realizados, né? Alguns dinheiros que dá para tocar em frente a alguns projetos, mas não para ficar rico. Né? E também
Entendi.
não para deixar desistir, até porque todos os componentes da banda acreditam nesse trabalho, acreditam nesse projeto, e não é à toa que até hoje, já vai fazer 18 anos e a gente está aí, na luta, na resistência.
Verdade. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você é sobre música autoral da banda. Vocês já têm projeto? Já tem? Fala pra galera aí se você já tem
Esse
música autoral.
projeto de músicas autorais da Remanescentes é um sonho. A gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que hoje em dia não é fácil. É fácil também, ao mesmo tempo não é fácil pelo fato da parte financeira. De
Verdade.
você conseguir um estúdio de qualidade, não é fácil. Mas esse sonho, a gente tá quase realizando esse sonho. Já, a gente já conseguiu uma parceria, um estúdio em Goiânia, né, com o nosso parceiro Thiago Zanz, irmão de Lucas Senzala. Também um cara
Ah, é massa,
que manda
bota
um
fé.
reggae bacana aí. E a gente está conversando, a gente já está conversando. As músicas já estão todas prontas, as músicas já
Ah,
estão
isso que eu queria
todas.
saber. Você já tem o material? Você já tem letras
Já.
próprias? Ah, entendi.
Sim.
Massa.
Então o CD, na verdade, vai entrar 9 músicas, todas autorais. Vão ser nove
Ó, que
músicas.
chique.
Na verdade, hoje a galera está fazendo EP, né? Hoje não é mais CD.
É,
A gente
verdade.
vai estar lançando música por música. Então vão ser 9 músicas. Esse
Pô, vai
projeto
ser
a
um
gente
show.
já tá metade já realizado, porque as músicas já estão
Oh, que
prontas,
graças a Deus.
todas as músicas arranjadas com os arranjos da Remanescentes, músicas também da minha autoria, de alguns parceiros. Então agora é só, mano, é só entrar no estúdio e executar a parada.
É. E assim, é uma pergunta meio que óbvia, mas como que a pandemia afetou vocês assim na questão de shows e tal?
Velho, na verdade afetou em geral, né, velho? Não só a Remanescentes, mas toda a classe artística, toda a classe de entretenimento. A gente sabe que não é um momento fácil, né? É um momento que requer muito cuidado, requer muita compreensão, né? É um momento de reflexão para todas as famílias. E, infelizmente, né, a gente está parado, como outros artistas, e A gente está parado assim, entre partes, estamos parados de fazer show, mas a Remanescência está ensaiando.
Presencial, né?
É, a Remanescência está ensaiando, está com o projeto das músicas, trabalhando nas músicas, né?
Vocês chegaram a fazer live, não foi? Nesse período de pandemia? Uma live?
Sim. Inclusive, eu estava falando numa live que eu fiz agora, na semana passada, acho que foi na sexta-feira, em relação sobre a live, que a gente vai estar fazendo a live 2, né, da
Ó, oh, que
Remanescência. Live
massa.
2.
Mais uma curiosidade pra galera aí. Quando que vai ser essa live?
Então, a data a gente está ainda em elaboração, né, estamos pensando numa data, e o local também. Mas o show, a gente já está ensaiado, o show, a Remanescência está ensaiando, estamos preparando um repertório muito lindo, muito carinho para a galera. Então, a galera aguardem que logo, logo a gente vai estar lançando a data da Live 2. Novidade, vem muita novidade por aí. Então, aguardem que logo,
Massa.
logo a gente vai estar divulgando.
Bom, então, mano, continuidade à nossa conversa aqui, queria fazer uma pergunta para você. Vocês, como uma das maiores bandas de reggae da região, ou se não a maior, vocês já tocaram no Carnaval da cidade, né? Que é o segundo maior carnaval da Bahia. E eu queria saber como que é se apresentar no Carnaval de Barreiras.
Cara, Carnaval de Barreiras. É o segundo maior carnaval do Oeste Baiano, né? Primeiramente Salvador, depois Barreiras, capital do agronegócio. Mano, é surreal, cara. Surreal tocar no
Imagina.
Carnaval de Barreiras. É uma adrenalina, uma sensação totalmente diferente de todos os outros shows, porque você tá ali tocando no trio e a galera tá indo atrás e você vê a felicidade, a alegria no rosto de cada pessoa que você tá ali em cima do trio e olhando para as pessoas embaixo, curtindo da sua maneira. Pô, é uma sensação totalmente diferente, cara. Inexplicável falar aqui.
Vocês sabem que independente de qual banda que for tocar no dia, famosa ou não famosa, se a Remanescente tocar, é trio cheio atrás, né?
Porra, a pipoca vai, mano. Eu lembro de
Nossa, é
uma
o
vez que
melhor
aconteceu.
trio. É o melhor trio do carnaval, é o trio do Remanescente, mano. Sem
Ah,
mentira
mano, no,
nenhuma.
na
Sem
paz,
mentira
sem
nenhuma.
briga, energia positiva. Eu lembro de, acho que 2 anos que tocamos, eu não sei se foi esse último ano, choveu e a galera atrás, mano. A galera não abandonou o trio, entendeu? E a Remanescente
Nossa.
foi o último trio. Olha a responsabilidade. Fechamos o carnaval. Então, mano, a galera foi atrás e começou a chover. Eu lembro que o trio que ia na frente da Remanescente era para ser a banda Timbalada. E não conseguiram chegar a tempo. E a responsabilidade de encerrar o
Carnaval.
último dia de carnaval foi a Remanescentes, o último trio. Ficou com
Geralmente
a sensação.
vocês tocam só um dia na semana ou tocam mais de um dia na semana?
Teve 2 anos que a Remanescentes teve a oportunidade de tocar 2 vezes. Um dia tocamos no Carnaval Cultural, na Praça Landulfo Alves, que também foi uma. Cara, foi um show maravilhoso. A galera contagiou com a Remanescentes, a galera curtiu, a galera cantou do início até o fim. E depois, no final, no último dia de carnaval, tocamos encerrando o Carnaval de Barreira, que foi top, cara. Foi muito top. É
Eu
bom
boto
demais,
fé.
cara. Você tá inexplicável.
E como que é a relação de vocês assim com os fãs? Porque tem muitos fãs aqui, né?
Ah, sim, graças a Deus. Graças a Deus a Remanescentes ela tem plantado essa semente aí no coração da galera, né, com simplicidade, com humildade, de fazer um som com responsabilidade, me dando mensagens positivas, músicas que a galera gosta de ouvir, músicas que a galera gosta de dançar. E é uma relação construída a longo prazo, né, cara? Afinal vão ser 18 anos e temos já um público consolidado aí, galera fã, a galera vai mesmo, a galera comparece no show da Remanescentes. Os fãs são fiéis. Graças a
Massa.
Deus, a gente só tem que agradecer.
E assim, você, além de tocar na banda Remanescente, você toca na banda Black Soul. Eu vou falar pra você que eu não. Ah, fala.
Rapaz, falar em Black Soul, Daniel, conheci também nas redes sociais como Dan Roots. Daniel, acho que toca com todo mundo, velho.
Isso
Daniel
é
toca com todo
verdade.
mundo. É porque além da Remanescentes, foi o primeiro projeto de banda, né, que começamos. Depois veio a Black Soul, um estilo de Black Music, Soul Music, Pop. E E tem o meu projeto também solo, também sozinho nos bares, Daniel Cruz. E faço violão também pra galera na noite, velho. Então são vários caminhos. São vários caminhos aí.
Entendi. E você pretende, assim, vamos dizer, divulgar mais o seu trabalho na internet futuramente?
Já divulgo, né, velho? Já divulgo.
É que nem você falou agora que vai lançar no. Vocês vão lançar o EP, né? Vai sair no Spotify. Vocês querem botar no Spotify?
Sim, também. Sim, também. Pretendemos divulgar no Spotify também. Seja nas plataformas digitais, a gente vai estar. Se tiver de oportunidade, a gente está divulgando, sempre é bom.
Massa. E aí, manda mais um som pra gente aí.
Bora, bora que bora. Vou fazer um aqui também do grande rei do reggae, do Recôncavo Baiano, Edson Gomes, o pai do reggae aqui do Oeste Baiano.
Massa. É nóis.
Bora, Adriano Casanova, seu sacana. Tamo junto, a galera que tá aí ao vivo. Vamos que vamos. Com essa grande entrevista, até o fim, podcast. Tamo junto.
É nóis.
Há muito tempo que eu queria ter um grande amor como você, que demorou, mas chegou em minha vida, se transformou. Todo tormento já passou. Em minha vida, tudo é amor. Não esperava que um dia você viesse me querer assim, pois não havia chance alguma de um dia você seria, malandrinha. Estou na tua, estás a minha. Bora, Bio, bora, Bio, casa nova. Malandra minha, eu estou na tua. Rick também, tamo junto. Malandrinha, oh, Regina, yeah, Regina. Definitivamente. Definitivamente, satisfação estar aqui com vocês, galera, ao vivo.
Massa demais.
Definitivamente, definitivamente. Até o fim, podcast, tamo junto.
É isso aí, pai. E agora aqui tem uma pergunta do Rick Rodrigues, que ele mandou perguntar pra você. Qual projeto seu que você sente mais prazer em tocar, assim?
Porra, aí você me apertou sem me abraçar, né, velho? Acho que é isso, a palavra certa. Mano, cara, tudo que eu faço, velho, eu faço com amor. Tudo que eu faço com responsabilidade, né? Eu visto a camisa mesmo. Então, cada projeto é direcionado de uma maneira, mas todos eles com responsabilidade. Agora, para falar qual o preferido, cara, fica difícil. Mas, assim, a Remanescentes, eu tenho um carinho muito grande, né, por essa banda, por todos os irmãos que contribuem para que essa banda ela possa acontecer em Barreiras, na vida das pessoas. E eu tenho um carinho muito grande pela Remanescentes. E também pela minha carreira também aí, né? De Daniel Cruz nas noites. Também acho muito interessante, porque a galera absorve muito do que eu faço. Mano. Enfim, tudo é importante, cara, pra mim.
Mano. E agora, mais uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer pra você. Você, como músico aqui da cidade, você... Quais são os outros artistas, assim, que você gosta de tocar e que você admira?
Ah, cara, tem várias referências aqui. Se eu fosse estar aqui, eu vou ficar a noite
toda. Aí vai ficar devendo. Assim,
não desagradando todos, né? Mas só falar algumas referências, que são muitos. Ó, tem o meu amigo Ramon Arievalo, cara de um extremo talento. André Bittencourt, outro cara
Muito foda mesmo.
Outro cara foda, mano. Outro cara foda. Né? Jefferson Fernandes, Bosco Fernandes, entendeu? Outra banda também, Rádio Elétrico, os caras brothers, os caras chegados. Bicho, é muita referência, mano. Tem muita qualidade, muita sonoridade aqui. Se eu for falar aqui, a gente vai passar a noite. Muita galera boa aí.
E pra você, assim, qual artista ou banda que você sonha em fazer uma parceria assim, um cantar junto, se apresentar junto, assim? Coisa pessoal, rapaz, Daniel.
Pra mim, desde o início, desde quando aprendi a tocar reggae, descobrir o que é reggae, falar o que é reggae, saber o que é reggae, respirar, o meu sonho, cara, é fazer, dividir um palco com uma das maiores bandas nacional, Nath Roots, Alexandre Carlos, pra mim é uma referência. Cara, é um sonho. Pra mim é um sonho a ser realizado. Esses caras aí, tá na veia da Remanescentes. É tanto que a Remanescentes tem muita música no repertório de Nath Roots. Até porque, não só pelo fato da gente gostar, mas porque são músicas que são referência pra toda a galera que gosta de reggae nacional.
Massa. E se você fosse deixar se eu fosse deixar um recado para quem está começando na música agora, o que você falaria?
Primeiramente, muita humildade, muita paciência, porque não é um caminho fácil. Muita gente acha que você vê um cara tocando num bar, você vê um cara tocando nos bagulhos, numa banda, né? Ou que seja onde ele esteja, no status mais alto, baixo, o que seja. Não, muitas pessoas acham que é fácil. Não é fácil. É um caminho que é demorado, um caminho árduo, mas no final a recompensa é bacana. Então, requer paciência, requer muita força de vontade, né, muita humildade e acreditar nos seus sonhos. Vai nesse caminho aí que não tem erro, cara. É sucesso na frente.
E aí eu gostaria que você mandasse mais um som aí para finalizar essa conversa.
Vamos que vamos.
Rola.
Até porque já tem gente aqui já cobrando. Deixa eu ver quem tá aqui com a gente aqui para me mandar um alô. Ó, mandar um alô aqui para Matheus, Guita, né? Jace Oliveira, Márcio Souza, Vinho, percussionista da Remanescentes, Anísio Rodrigues, Rick Rodrigues, Black MC. Nossa. E meu amigo Adriano Casanova, que eu recomendo você fazer um podcast com ele também, viu?
Vai ser bom. Inclusive, você vai voltar de novo aqui uma próxima vez para a gente conversar sobre os assuntos, quando lançar o EP da banda, que aí vai ter mais, a gente vai ter mais coisas para a gente falar, né? E o pessoal
Sim,
já vai ter te conhecido. E vale a pena lembrar que essa conversa aqui vai ficar salva no nosso Instagram. A hora que você quiser ou alguém quiser ir lá assistir, vai estar disponível.
com certeza, com certeza. Então, cara, eu quero agradecer pela sua iniciativa e por esse projeto aí.
Muito obrigado.
Mais uma vez, por tomar essa atitude e reconhecer e valorizar a galera, os artistas aí da terra, que eu acho interessante. Tá começando devagarzinho, tá?
Ah.
Mas logo na frente, a recompensa é na frente, né? O resultado é na frente. Então, tudo é válido.
Esquente,
tá de parabéns, cara.
Muito
Entendeu?
obrigado. E eu agradeço por você ter topado participar. Muito importante a sua participação aqui, velho. Tô muito lisonjeado mesmo.
Eu que agradeço. Logo, cara, você que é um remanescente, né?
Ô, mano, tá doido? Eu fico só sonhando. Toda vez que eu tô estressado, eu me lembro. Porra, eu preciso de um show da Remanescente. Você via que eu me extravasava mesmo. Eu não tava ligando pra porra e nada.
Mas é isso.
Era
Música é isso.
melhor,
Música
a melhor sensação.
Música é paz, música é alegria, música é energia positiva, é mensagem. Então, quando a gente está na dimensão curtindo um reggae, ao som de uma banda, fazendo um som, né? É totalmente diferente. A gente viaja, a
É
gente.
verdade.
É
É
isso?
verdade. Então, vamos. É
Vamos fazer mais uma
isso aí.
música pra galera, né? Fazer mais uma
Pronto.
música. Para, 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 para da esperança de uma noite de amor. E do céu da chuva reparada. E a promessa que a chance terminou. É bobagem e é melhor deixar pra trás. Eu tô cansado de sofrer. Quero dançar sem te amar. E poder só na universo todo de você.
De você.
Brilhando em vida. Tô indo à lua. Estou vivendo amor e paz. Brindo a noite, penso em você. Lembro como é bom te amar. Quando você se foi, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri, sorri, sorri. Quando você se foi, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri, sorri, chorei. E na 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 na. Para pa para pa. Para pa para pa. Para pa para pa pa pa. Para pa para pa pa pa. Para pa para pa. Para pa para pa. Para pa para pa pa pa. Para pa para pa pa pa. Whoa, whoa. Para pa para pa pa pa. Para pa para pa pa pa. Whoa, whoa. Para pa para pa pa pa. Para pa para pa pa pa.
Massa demais. Mano, queria agradecer sua participação. Gente, quem bateu papo com a gente hoje foi Daniel Cruz, ou Dan Roots, né? Mais conhecido como Dan Roots.
Nas redes sociais, a galera que quiser me conhecer mais do meu trabalho, segue lá, Dan Roots.
Pronto. E aguardem para mais novidades sobre a banda Remanescente, sobre o seu trabalho, né?
Isso. Com certeza. Assim que a banda definir a data direitinho, o formato do show, eu vou te passar, tá, as coordenadas. Pronto. E a gente vai trocar mais uma ideia, falando e ao mesmo tempo aproveitar, divulgar pra galera.
Divulgar, beleza? E a gente vai falar tudo sobre esse trabalho que vocês estão fazendo. Vamos fazer, né?
Vamos
destrinchar.
Pra com pessoas. Certeza. Então, galera, a galera que ainda não tá seguindo ainda aqui, tá? O Instagram, segue aí até o fim, podcast, tá bom? Tem muito conteúdo bacana.
Massa, tá? Muito obrigado.
Muito conteúdo bacana e vocês não vão se arrepender. Segue lá e segue também Dan Roots Oficial. Tá, beleza?
Valeu, mano.
Vou fazer assim. Vou fazer aqui a canção de Bob Marley, It's Slow. E você a gente já se despede e beleza, aí fechou.
Beleza? Pra galera. Fechando com chave de ouro. Valeu, abraço, muito obrigado abraço, por tudo. Com
Deus.
Valeu, sucesso pra gente.
Vamos nessa.
Vamos de música.
Lembrando daquele show, essa aqui bateu. Vai lembrar do seu último show. Esse é o cara, véio. Salve Bob Marley. Salve Bob Marley. Esse é o cara, o rei do reggae.
Isso aí.
I wanna love you and it's right. I wanna love you every day and every night. You be together. So with my soul that I had, you were shattered. Off of my sing you fight. You shade, you shade you. Watch out for bottle break. It is love, it is love, it is love, it is love.
It's love and I'm feeling.
It is love, it is love, it is love, it is love and I'm feeling. Oh, I am sando, 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 I so my good wanna give up. I wanna love you, I wanna love me tree, love and let it ride. I wanna love you every day, every night. Little bit together. So what my soul be on high, you shine and shout it. Off of my stay you like you shame you. Watch out for the bottom brand. It is loving, it's loving, it's loving, it's loving.
Salve
o rei do reggae,
Bob Marley. Esse é o cara.
Esse
quadro
eu quero,
viu, velho?
Esse
quadro
eu quero. Ai, essa noia, essa noia, essa
dor.
I got to know, got to know, got to know. Ah, I'm in the game. So I love my God, what a table.
Obrigado, galera. Fique com Deus.
Valeu.
Tamo junto. Muito
obrigado. Até a obrigado próxima, irmão.
Pelo convite. Tamo junto.
Valeu. Vou encerrar.
Aleluia.
Fechando com chave de ouro.
Tamo junto, galera. Abraço.